visitando o município de Campo Formoso, o deputado federal Elmar Nascimento, participando de inaugurações e ordem de serviço. Deputado, inicialmente vamos falar sobre a semana de votação na Câmara Federal, encerrando esse ano de 2021, ou tem mais pauta ainda pela frente?
Não, está encerrando na Câmara, praticamente acabou tudo, falta ainda a gente votar a sessão conjunta do Congresso, Câmara e Senado, que é o orçamento, que deve acontecer até semana que vem.
Sobre o Auxílio Brasil, em que este benefício vai continuar de forma diferente para 2022?
A gente tem que dar um passo e olhar sempre para o mais humilde, para aquele que mais precisa. Estamos vivendo um momento muito difícil de desemprego, de inflação alta, e nós ampliamos o valor de R$ 220 para R$ 400, aprovamos ontem também.
Sobre os precatórios, também teve em pauta no Congresso.
Aprovamos a limitação, é aquela história do que o Brasil viu uma crise muito grande, não tinha orçamento para poder pagar, priorizou aquelas dívidas alimentícias e algumas referentes a estados foram prorrogadas no sentido de caber dentro do orçamento.
Sobre a folha de pagamento das empresas, que estendeu-se o prazo para até 2023.
Outra reivindicação grande do setor produtivo no sentido de poder manter empregos e que a Câmara e o Senado foram sensíveis para poder aprovar.
A Codevas, mudança, saiu o Coronel Anselmo e a Codevas com um novo comandante. O que muda?
É uma determinação legal do ministro, queria alguém de carreira, foi sugerido pelo presidente um assessor que estava acompanhando ele em Brasília já há 2 anos, que também era indicação nossa e que conhece bem a região, porque é filho de Juazeiro, foi secretário de administração durante a gestão do prefeito Joseph Bandeira, e a gente sugeriu, eles acataram, e as informações preliminares que eu tenho é que está indo muito bem.
Quanto à retomada das obras, principalmente de pavimentação asfáltica no interior?
O prefeito Elmo estava cuidando disso hoje na Codevasf, hoje pela manhã, acertando a retomada imediata da obra para que a gente possa concluir imediatamente essa que leva pelo menos até o Baixio.
A questão das emendas impositivas, o que é que o senhor já tem em mente trabalhando para Campo Formoso para o ano que vem, uma vez que o senhor já informou que vai ter a questão da votação do orçamento?
Olha, a prioridade absoluta de tudo é que a gente consiga assegurar o orçamento para iniciar a construção do hospital e conclusão e equipamento. Por conta de algumas necessidades e nos pareceres dos técnicos do Ministério da Saúde, nós tivemos que fazer uma ampliação do que estava previsto anteriormente para poder manter um hospital de 60 leitos, porque menos que isso, algumas especialidades não poderiam ser recebidas, exemplo da oncologia, de cirurgias cardíacas. Isso vai ampliar o orçamento no valor de 15 milhões e antes a prefeitura, que não iria entrar com nenhuma contrapartida, vai entrar com essa contrapartida, graças à gestão, com absoluta responsabilidade feita pelo prefeito, que conta hoje com 50 milhões de reais em caixa, que permite a ele oferecer essa contrapartida para que o hospital de Campo Formoso tenha uma dimensão ainda maior. Portanto, serão 40 milhões de investimento federal, frutos de articulação de emenda ao orçamento nossa, e mais 15 milhões de contrapartida da prefeitura, graças à economia do prefeito Elmo. Em razão dessa contrapartida que o Elmo está oferecendo para a construção do hospital, com as economias dele, eu vou priorizar agora um investimento de 20 milhões de reais de aplicação de CBUQ, que é o asfalto feito em BRs, para requalificar, digamos assim, a estrada que liga a Lagoa do Porco à Laje dos Negros. Então, uma obra vai custar 20 milhões de reais. Nós constamos com o TSS, que é o que todos os dinheiros definiram. Infelizmente ou felizmente, nós tivemos chuvas que não acontecem em muitos anos no Brasil inteiro, na Bahia inteira, que está sob água. E a gente vai precisar fazer um investimento 3 vezes maior do que o que já foi feito para deixar aquela pista como uma IBR. Esse recurso que eu precisaria ampliar para fazer o hospital nos moldes do que nós planejamos, a prefeitura entrou, eu vou agora utilizar recursos novos do orçamento de 22 para que a gente faça essa requalificação ainda em 22 e ter uma pista de BR ali da Lagoa do Porco até Lages.
Estamos entrevistando o deputado federal Elmar Nascimento e vamos falar agora sobre política, a questão do DEM, que fundiu uma aliança com o PSL, agora União Brasil. Como é que surgiu essa ideia e de qual forma esses partidos se fortalecem?
Olha, é quase que uma imposição da legislação eleitoral, de que haja uma diminuição de partidos. E nós estamos se antecipando a essa. Quem não fizer antes vai ter que fazer depois das eleições, porque nenhum partido vai ter força e capilaridade suficiente para ser forte em todos os estados da federação. Por conta disso e pelas similaridades de pensamentos entre a cúpula do Democratas e do PSL, nós entendemos que era uma fusão que juntava a experiência do Democratas com políticos de sucesso, tarimbados, com a força e estrutura que o PSL tinha para construir o maior partido do Brasil. Isso foi uma coisa que ganhou corpo muito rapidamente, a partir das conversas que foram iniciadas pela cúpula, chegando até as bases do partido, todo mundo aprovou e nós estamos aí numa fase apenas de homologação da Justiça Eleitoral.
Quanto à pré-candidatura de ACM Neto, que já foi lançada também aqui para Campo Formoso, Júnior Nascimento também já apresentou a sua pré-candidatura para deputado estadual. De qual forma o senhor vê essa caminhada do DEM na Bahia e futuramente, bem próximo, sendo União Brasil?
Olha, eu tenho muita expectativa no sentido de que a eleição do ACM Neto vai ao encontro do que é da melhor expectativa do povo baiano, que assistiu ele transformar a cidade de Salvador e quer experimentar esse momento de progresso em todos os cantos da Bahia. Ele se coloca à disposição com toda a juventude, tenacidade, competência, disposição para fazer na Bahia o que fez em Salvador. Acreditamos muito nesse projeto. Em Campo Formoso, nós não reunimos o grupo político ainda para apresentar, ficou apenas a nível de cúpula. A candidatura do Júnior está se tornando uma coisa natural por conta do próprio trabalho dele, mas no momento adequado, é claro, se tiver que lançar, nós vamos fazer uma reunião grande do grupo, fazendo uma apresentação, se esse for o desejo de todos.
O senhor esteve em Lagoa do Porco, a inauguração da creche. Qual a importância para a educação de Campo Formoso, aquela instituição de ensino?
Olha, para mim, política pública, você tem que priorizar a educação e saúde. Esse é o grande legado que pode um gestor deixar. Pavimentação importante é, e ninguém fez mais do que a gente. Do que fizemos e estamos fazendo. Esgoto é importante, saneamento básico é muito, representa inclusive saúde. Estamos fazendo uma obra de 40 milhões de reais para fazer todo o saneamento básico da cidade. Só vamos ter uma cidade desenvolvida, aquele que o gestor priorize absolutamente. Em primeiro lugar, a saúde, porque sem saúde ninguém vai para lugar nenhum. E até pelas pesquisas que temos recebido de opinião, hoje implantada no município de Campo Formoso, através da liderança do secretário de saúde Paulo Henrique, é a melhor gestão de saúde da história do município. Isso nos deixa muito satisfeitos, que será coroado de êxito. É a cereja do bolo, a equipe dele tem ajudado tecnicamente bastante nas diligências que nós temos respondido ao Ministério de Saúde, a construção do hospital, que vai marcar e vai servir durante séculos a população de Campo Formoso. A segunda é investimento em educação. Eu digo que você só vai tornar uma sociedade civilizada quando o grau de investimento em educação seja absoluto. E você vai medir a qualidade, a capacidade, a competência do gestor pelos investimentos que ele fez em educação e o tratamento que ele dá. Quando eu falo investimento em educação, não significa só construção de escolas e creches. Isso é importante. Tanto é assim, o prefeito vai fazer. Ele tem um compromisso de fazer, no mínimo, uma creche por ano. Você vê que nos últimos 6 anos não foi construído nenhuma. Será que não aumentou a população e não tinha necessidade nenhuma de creche? Com tantas e tantas casas alugadas para servir de creche, ele tem compromisso e vai construir, no mínimo, uma creche. Agora concluiu a de Lagoa do Porco, está concluindo a de Pacuí, já lançou a licitação de uma creche na sede em apenas 1 ano de governo. Isso demonstra. A segunda coisa é o tipo de compromisso que você tem com pessoas, com servidores. Se você for olhar o investimento na educação, que é 25% do total do orçamento público, 70% dele é com servidor. Mas com servidor significa você cumprir tudo com eles. Por exemplo, previdência, vamos lá. Seja você funcionário da iniciativa privada, seja do poder público, sempre você tem descontado uma parcela do seu salário para a previdência e outra parcela o empregador paga. Pois bem, ao longo dos últimos 4 anos, não se pagou. não se pagou e deixou um débito de 50 milhões que nos impede, inclusive, de assinar empréstimo. A Caixa coloca hoje o município de Campo Formoso com Capaguear e nos dá crédito de 150 milhões, que está impedido de contratar por conta de uma certidão negativa que não tem, que a gestão anterior deixou 50 milhões de reais de débito com o Instituto de Previdência do município. Ontem nós aprovamos na Câmara Federal a autorização para o parcelamento de débitos previdenciários, que vai permitir que o Instituto de Previdência do município faça esse parcelamento desse débito, para que a Prefeitura possa buscar esses recursos de empréstimos para poder fazer aplicação e infraestrutura necessária. A outra coisa é durante o ano, o pagamento. Esse ano, só esse ano, o prefeito pagou 15 milhões de reais, e é a obrigação dele fazê-lo, dessa parte patronal da Previdência. Eu pergunto a vocês, por que é que ele pagou 15 milhões e a prefeita dos últimos 4 anos não conseguiu pagar? Por que é que ele pode agora e ela não pôde o ano passado? Isso é uma pergunta que eu faço a vocês e fica no ar. Qual é a diferença? O que é que tem? Bom, e aí, o que foi que ela fez? Porque 50 milhões é muito dinheiro. O que é que ela fez para justificar? Não, eu construí uma creche, fiz uma escola, fiz uma obra grande que era importante para o município, por isso não pude pagar. Pois bem, ele está fazendo creche, ele está reformando escola, lançou agora uma licitação de 50 escolas sendo reformadas, mas não deixou de pagar a parte patronal. 15 milhões. Se deixasse de pagar, teria 60 milhões ao longo de 4 anos para construir outra coisa. Mas você não pode fazer com dinheiro que não é seu. É o dinheiro do servidor. A outra coisa é investir na valorização do servidor, pagando salário em dias. Agora, nós estamos finalizando o mês de dezembro, vai estar pago o salário do mês dentro do mês, todo o 13º, que já tinha sido pago boa parte de forma antecipada. Isso é importante para o recurso circular na economia e para deixar os servidores satisfeitos. E com tudo isso que ele fez, sabe o que acontece? Para poder planejar daqui para frente, ele tem 50 milhões em caixa. Conseguiu economizar ao longo desse ano ainda 50 milhões. Está lançando aí a licitação para colocar, trocar todas as lâmpadas no município de LED. No, claro que não pode jogar fora as que já existem. Uhum. Só para comprar todas as de LED agora da sede, ele gastou 1 milhão de reais, o que vai dizer que acho que vão ser retiradas da sede. Então, ele vai ter aí 4 anos de lâmpada sobressalente para poder cobrir o interior. E ao final poder trocar todas do interior todo e sede por lâmpadas de LED. A outra coisa, ele está lançando com recursos próprios também a licitação para a construção do maior parque de exposições do interior do município. Serão 120 mil metros quadrados de área construída para um parque de exposições que nós esperamos lançar a licitação em janeiro, concluir a obra até maio, para que em junho a gente possa fazer a inauguração, se Deus permitir, essa pandemia foi embora, construindo o maior Santo Antônio da história do Brasil, não é de Campo Formoso, do Brasil. A gente não vai lançar agora, antes das coisas estarem mais definidas, mas já estão acertados na base da confiança e da palavra, com os melhores artistas, e a gente já tem uma grade aí para apresentar de 9 a 13 de junho, que vai fazer história.